A trajetória de crescimento da economia portuguesa foi interrompida. E para fazer face à Covid-19 e retomar o crescimento, Sr. Ministro do Planeamento, os fundos comunitários são essenciais. Entre as várias medidas que foram tomadas no âmbito da Covid-19, o Governo procedeu à adaptação do Portugal 2020, tendo dado resposta em três áreas-chave. Em primeiro lugar, deu resposta a milhares de promotores com projetos aprovados, com a aceleração de pagamentos. Entre março e abril, o Portugal 2020 pagou mais de 500 milhões de euros. Só o pagamento às empresas representou quase o dobro do que foi pago em período homólogo. Tudo isto com pessoas em teletrabalho, com um empenho muito grande das equipas. E por isso não queria também deixar de saudar todos os trabalhadores, todos os quadros que trabalham nas entidades gestoras dos fundos comunitários pelo trabalho excepcional que têm feito para fazer chegar dinheiro às empresas. Em segundo lugar, para além da aceleração dos pagamentos, o Governo suspendeu, de forma unilateral e universal, por um ano, o pagamento das prestações dos reembolsos por parte das empresas aos programas comunitários. Só em março e abril, as empresas deixaram de pagar 71 milhões de euros, permitindo assim maior liquidez às empresas. Tudo isto sem burocracia e necessidades de justificações por parte dos promotores perante as autoridades de gestão ou organismos intermédios. Em terceiro lugar, deu resposta à necessidade de apoiar projetos a fundo perdido, a projetos essenciais no combate à Covid-19, nomeadamente a testes, ventiladores, equipamentos de proteção individual e também para investigação científica. E segurou ainda o financiamento a projetos de cariz social. E por isso tem sido importante esta ação no imediato. Há, no entanto, ainda desafios que urge dar resposta e que subsistem, uns de natureza conjuntural, outros de natureza estrutural. E por isso, Sr. Ministro do Planeamento, as duas questões. Primeira, pode-nos informar quando está prevista a abertura dos novos concursos para apoio a fundo perdido às microempresas, por forma a que estas adaptem as suas atividades, os seus estabelecimentos às exigências da Covid-19? Esta é uma questão muito importante para as microempresas. Segunda e última questão, sendo a transição digital uma prioridade do Governo, será ainda com este quadro comunitário, que as escolas portuguesas serão mais digitais? Teremos mais computadores e mais manuais digitais ao dispor dos alunos das nossas escolas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Nuno Fazenda. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro para responder, queria só informar que já estão 141... Senhoras e senhores deputados registados para efeitos de quórum e votação e, portanto, tirem as conclusões deste número. Tem a palavra, então, para responder o Senhor Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa. Faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados pelas questões colocadas. Vou tentar ser conciso nas respostas e tentar responder a maior parte das questões. Senhor deputado Nuno Carvalho, seja bem-vindo à promoção do investimento público, já que reforçou as necessidades do Estado reduzir custos de contexto, investir na saúde. Estamos plenamente de acordo nessa matéria. Os custos de contexto, de facto, são e continuam a ser sempre um esforço permanente para criar condições para que as empresas encontrem condições favoráveis para o investimento. Estamos de braço dado nessa matéria. O investimento na área da saúde que foi realizado nos últimos anos deu e mostrou os seus resultados que obtivemos nesta crise pandémica. Aquilo que temos e vamos continuar a fazer certamente é continuar esse esforço, porventura até reforçá-lo, mas tivemos uma boa prova da resiliência do nosso sistema de saúde, testado com esta enorme prova de esforço que foi sujeito e que tão bem resistiu. Vamos continuar a promover o investimento público, não só para satisfazer necessidades coletivas, mas, como todos sabemos, como um instrumento fundamental para animar a economia e obter, entre outros efeitos, dinamização da procura, que, em último caso, também aproveita o setor privado. Aliás, é completamente errado, nestes tempos de crise e de relançamento de crise, ter estas vistas, perdoa-me a expressão, curtas, de separar interesses privados contra interesses públicos e não perceber que uma gestão global da economia pode ter resultados globais de crescimento dinâmico no total da procura agregada. Relativamente às questões de seguros de crédito, sabemos que estão em curso alterações de resposta às necessidades que nos foram mais recentemente sinalizadas pelos setores e que o Ministério da Economia, em conjunto com o Ministério das Finanças, estão a tratar. Relativamente às questões do fundo perdido, naturalmente, para se proceder e para se atribuir apoios a fundo perdido às empresas, nomeadamente em matéria de investimento, é por isso mesmo é que estamos a lutar para que no plano de recuperação a maior parte do apoio venha com essa natureza e não venha através de empréstimos ou de instrumentos financeiros de outra natureza. É precisamente por essa razão que nos batemos por esse objetivo em Bruxelas e nos debates que nessa matéria se tratam. Senhor Deputado André Silva, estamos neste momento a preparar e a discutir a iniciativa relativamente à questão do ensino à distância, da digitalização das escolas. Temos tido reuniões semanais, quer quanto à procura de financiamento, quer sobretudo quanto aos detalhes que falou e que tem toda a razão, que temos de procurar soluções que respondam aos problemas que foram detectados nesta experiência do ensino à distância e que naturalmente têm de ser corrigidos. Mas também tenho a dizer que nos preocupa muito em particular resolver os problemas de marginalização, de falta de acesso a esse sistema, ou por questões de recursos económicos de pessoas e famílias que não tiveram acesso a esse sistema, ou até por questões de localização em territórios de baixa densidade não cobertos por redes de dados e de sistemas. Passando rapidamente a outras questões, bem, Sr. Deputado Duarte Alves, sabemos que em matéria de opções de integração europeia não estamos de acordo relativamente a algumas questões, mas também podemos partilhar de algumas dúvidas sobre a oportunidade de conduzir ou de prosseguir este processo do semestre europeu rigorosamente nos mesmos termos que era conduzido noutras circunstâncias. Relativamente a questões colocadas por outros deputados, e já que me falta já o tempo para reservar o espaço de tempo próprio de intervenção ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, queria referir o seguinte. Queria referir que partilho inteiramente das questões do posicionamento relativamente às preocupações em matéria de preservar os fundos de coesão e da política agrícola comum relativamente ao quadro financeiro plurianual. Vamos e estaremos atentos para, nesta discussão mais globalizada do quadro financeiro, mais do plano de recuperação, que a política de coesão, a política agrícola comum e particularmente o segundo pilar da política agrícola comum não saiam desfavorecidas uma vez mais e que, naturalmente, que no seu conjunto e de uma forma integrada, elas, pelo contrário, sejam acrescidas até em função do valor estratégico que demonstraram como instrumento de resposta no quadro da resposta à crise que a própria Comissão Europeia apresentou e implementou neste quadro. Portanto, inteiramente de acordo, e assim o faremos e já o temos feito nas discussões que estão em curso. Relativamente à questão dos timings e dos timings de decisão, naturalmente nós precisamos de bons instrumentos, de bom desenho dos instrumentos, mas também, de facto, temos pressa, temos urgência, até porque os problemas já ocorreram, estão a ocorrer, as necessidades de financiamento já existem, já existiram, e nós temos urgência na resposta. Mas a urgência na resposta não se compadece, de facto, com a complexidade da montagem que temos de reconhecer que existe também por parte da Comissão Europeia. E temos também de perceber que a solução final tem de ser objeto de consenso, mais do que consenso, de acordo unânime por parte de um coletivo que é composto por 27 Estados-membros. Portanto, é esta questão que nos leva, muitas vezes, a não ter posições que possam, mais tarde, inviabilizar de todo as nossas pretensões. É assim, sempre foi, no espaço europeu e nas discussões, sobretudo aqui nestes temas. Muito obrigado pelas questões que me colocaram.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar no período de intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, inesperadamente e em plena pandemia, o país vive um problema aparentemente recente que nos deve obrigar a exigir sentido de responsabilidade e maturidade. Isto porque a situação grave que o país atravessa não se compadece com estranhas crises políticas. A última coisa que precisamos é que quem hoje tem a responsabilidade política não esteja à altura do dramático momento que os portugueses vivem. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD não ignora, nem podia ignorar as condições absolutamente anormais que este programa de estabilidade foi elaborado e é apresentado. Sem projeções nem quadros macroeconómicos, resume-se ao impacto das medidas. Encontramos-nos hoje aqui a tentar discutir a normalidade em circunstâncias absolutamente anormais. Hoje falamos aqui de estabilidade, da criação de bases para o desenvolvimento e crescimento económicos, mas estamos a fazê-los sob um Estado inevitavelmente fragilizado. Uma economia enfraquecida, um conjunto de cidadãos debilitados, muitos deles em condições verdadeiramente preocupantes e que está a deixar marcas e marcas profundas. Muitas delas vividas na sombra. Veja-se o caso da violência, do aumento da violência doméstica, que se estima que tenha aumentado em média 60%. O Estado, neste período, demitiu-se de qualquer papel dissuasor dessas práticas criminais, suspendendo todos os mecanismos de vigilância e proteção e não considerando este controlo como uma primeira necessidade que deveria ter sido englobada nos serviços mínimos. A situação dos nossos idosos, negligenciados na voragem da epidemia, e fechados por tempo indeterminado no silêncio dos lares, quando se deu por eles. O caso da proteção das crianças, quando ainda ontem fomos alertados pelo Comitê Português para a Unicef, dizendo que, e cito, milhares de crianças portuguesas sinalizadas como estando em risco ou em perigo não foram presencialmente acompanhadas no decurso do confinamento. Fim de citação. E ainda, o facto de a DECO, entre 18 de março e 11 de maio, ter recebido 3.600 pedidos de ajuda por parte de famílias em dificuldades financeiras. Sendo que no topo das preocupações não está a prestação de crédito à habitação, senhoras e senhores deputados, mas sim a falta de dinheiro para comprar coisas básicas como a alimentação ou o pagamento das contas.